Audiobook Grátis apresenta As Várias Gentes de Raça Germânica, apoderando-se das províncias romanas e constituindo aí nações diversas, achavam nessa nova pátria um mecanismo administrativo, judicial e militar que não saberiam substituir, porque, embora opressivo, era admiravelmente harmônico, previdente e eficaz. Adoptaram-no, modificando-o naquilo que repugnava suas rudes instituições ou usos inveterados. Em relação aos caracteres e condições das magistraturas superiores de cada distrito, davam-se analogias entre a sociedade germânica e a romana. Os gravios teutônicos correspondiam não só aos praesides, rectores ou judices, magistrados que nas circunscrições provinciais do Império exerciam o mais alto poder administrativo e judicial, mas também aos comitês de diversos graus que dirigiam a milícia conjuntamente com os duces, inferiores aos comitês magistri militum, e ainda aos comitês diocesion, mais superiores aos comitês minores. O grávio germânico era o principal magistrado civil e militar de cada gau, ou distrito, que constituía uma unidade social entre os povos teutônicos. Era ele que presidia as assembleias dos homens livres do gau, adelingos, arimanos, raximburgos, etc., que lhes distribuía justiça, e que os acaudilhava na guerra. Como o dux entre os romanos, o herzog conductor do exército, chefe transitório e electivo, capitaneava a hoste, acervo dos bandos armados dos diversos gaus, e as suas funções cessavam acabada a guerra. A denominação de conin, que às vezes e em dadas circunstâncias designava aqueles destes chefes cuja supremacia se mantinha indefinidamente nas longas lutas da invasão e conquista, traduziram-na os romanos pela palavra rex, a falta de vocábulo que rigorosamente lhe correspondesse. Daí a ideia inexacta que se ligou à natureza do poder que exerciam, e que contribuiu para se elevar esse poder, convertendo-o em verdadeira soberania, durante o prolongado cataclismo de onde surgiram as nações modernas, abaixo do Koning, do Herzog, do Grávio, como abaixo do Praeses, do Dux, do Comes, havia, sobretudo na jerarquia militar, vários cargos subalternos, uns de origem germânica, outros de origem romana. Durante os quatro séculos em que predominou o sistema beneficiário, tanto os cargos inferiores como os superiores, romanos e germânicos, vieram aqui juxtapor-se, acolá confundir-se, agora modificar-se, logo substituir-se, e a mesma confusão reinou não raro nas atribuições que lhes competiam, e até nos vocábulos que os designavam. Estes ficaram sendo latinos ou teutônicos conforme preponderava nas novas sociedades o elemento romano ou germânico. Às vezes empregavam-se indistintamente uns ou outros, tomando aliás o nome teutônico uma desinência do idioma latino, que se tornava geralmente a língua oficial. Sirva de exemplo a denominação do chefe superior de uma circunscrição territorial, do judex ordinarius, que no latim corrupto das leis e documentos posteriores ao V século, ora se chama comes, ora gráfio, isto na mesma época e no mesmo país. Todos esses indivíduos que constituíam a hierarquia administrativa, judicial e militar, recebiam uma retribuição correspondente à sua categoria. Além dos bens de raiz que se lhes concediam a título de benefício, desfrutavam uma porção dos tributos públicos, tanto de origem romana, os quais se mantiveram através de toda a época beneficiaria, como de origem germânica. Tal era entre os últimos a terça fiscal, Fredum, das composições pelos crimes contra as pessoas Urgelde, da qual tocava ao judex o terço tal a multa por desobediências ao chamamento às armas, Eribanum, cujo terço igualmente pertencia ao judex, quer dux, quer comes, quer designado com outra denominação. A época beneficiaria não foi mais tranquila, nem menos anarchica, posto que por diverso modo, do que a feudal. Os monumentos daquele período de devastações e morticínios, as crônicas, as hagiografias, as leis, os atos públicos, os documentos particulares, revelam-nos a cada passo a soltura das paixões, a santificação da força, o vilipêndio do direito. O mecanismo social e político era menos monstruoso que o feudalismo, mas os costumes eram mais brutais e ferozes. A ambição ignorava ainda os cultos disfarces dos tempos modernos. Ao passo que o detentor do benefício forcejava por tornar hereditária a posse dele, os magistrados e chefes militares, sobretudo os da classe mais elevada, buscavam suprimir a incomoda supremacia dos reis. a unidade do Estado representada pelas monarquias bárbaras, mal coordenadas com os fragmentos do Império Romano, era débil. Os dinastas não tinham melhor título do que a superioridade dos recursos do próprio valor e capacidade, e a velha nobreza de família, nem mais segurança do que preparar de antemão os meios para que a sucessão recaísse nos seus. O princípio electivo, mantido em várias partes, fazia lembrar que nas florestas da Germania o Coninga exercia uma autoridade limitada e, por duradoura que fosse, radicalmente transitória. A tradição dizia aos seus barões, aos seus optimates, aos seus vassi, que esse homem, chamado Rex na língua dos vencidos, teria sido no país da comum origem igual a qualquer deles e inferior a todos considerados coletivamente. Destas cogitações deviam tirar força o orgulho e a cobiça. Por outro lado, o exemplo dos simples possuidores de benefícios, que já se não contentavam da posse vitalícia, e que frequentemente alcançavam da fraqueza do poder central a concessão perpetua e hereditária deles, a troco dos mesmos serviços pessoais, limitados, e muitas vezes mal definidos, a que estavam adstrictos, era incentivo para os funcionários da mais alta jerarquia, e ainda os de grau inferior, envidarem esforços para transformar a soberania que representavam e os proventos anexos às funções que exerciam em patrimônio hereditário. Mal podiam monarquias, sem a solidez que lhes dá o rijo cimento dos séculos, contrapor-se a esse conjunto de interesses e ambições. O gênio de Carlos Magno reteve por algum tempo o ímpeto da revolução, mas quando a morte removeu o obstáculo, a torrente precipitou-se com dobrada violência. Retalhava-se indefinidamente a autoridade. Se o funcionário incorporava numa propriedade factícia a soberania, os tributos e os bens fiscais, o beneficiário, convertido em proprietário, convertia-se também em soberano dentro do seu benefício, usurpando a autoridade dos usurpadores. Completava-se assim a dispersão do poder central, e a unidade do Estado mantinha-se apenas pelo tênue fio das obrigações pessoais que ligava de menor para maior a generalidade dos proprietários. O capitular de Quercy, junho de 877, reconhecendo a hereditariedade dos cargos, com todas as suas atribuições e direitos, não fazia uma revolução, sancionava uma transformação. O sistema beneficiário estava transformado e o feudalismo definitivamente constituído. Esta evolução vê-se despontar, crescer, precipitar-se e triunfar afinal, desde o século VII até quase os fins do IX. Corre paralela com o último período da monarquia visigótica na Península Hispânica, com a sua ruína pela conquista muçulmana, e depois com a fundação e desenvolvimento da nova monarquia gótica de Oviedo e Leão. Se o feudalismo chegou a constituir-se na restaurada monarquia cristã, é necessário que causas, se não idênticas, pelo menos análogas, produzissem o mesmo resultado. Buscá-las na história social dos visigodos e nos primórdios da sociedade neogótica. Se não as descobrir, ser-me-á lícito duvidar de um efeito sem causa e interrogar os monumentos que, direta ou indiretamente, nos revelam o organismo político e social do Ocidente da Península no período correspondente ao predomínio do feudalismo, isto é, do fins do século XI até os princípios do século XIII. Não é, de certo, impossível que a ruim semente, trazida de fora, nascesse e prosperasse no solo da Espanha. São também os monumentos que nos hão de dizer se os fatos nos obrigam a recorrer a essa hipótese. É necessário que eu ponha diante dos olhos do leitor o que me parece essencial na exegese da legislação visigótica, donde o autor do ensaio deduz as suas consequências feudais. Só assim se poderá fazer ideia da exação ou inexação das interpretações que dá às leis, das inferências que delas tira, e apreciar se, com efeito, nesta ou naquela instituição, nesta ou naquela praxe jurídica, estão como incubados alguns elementos de feudalismo. Transcreverei, portanto, as passagens do ensaio que servem de fundamento à sustentação da tese. Eis o que o autor nos diz, para dar a conhecer e, sobretudo, para explicar devidamente a organização da propriedade em Espanha durante a Idade Mídia, é indispensável ter presente a que lhe haviam dado as leis e os costumes dos visigodos, quando ocorreu a invasão sarracena. desses costumes e leis, das necessidades que provieram da reconquista do território, e do exemplo de outros países, conquistados também noutro tempo pelas tribos septentrionais e possuídos ainda por elas, nasceu essa organização, tão feudal na essência como a de Catalunha, postoque com formas e nomes diversos. Vejamos, pois, como os principais elementos que vieram a constituí-la, a organização feudal do ocidente da Espanha, se encontravam já na sociedade e na legislação visigóticas. Era um princípio de direito público entre as nações antigas que o conquistador, por isso que o era, adquiria não só o domínio eminente, mas também o domínio privado de todo o terreno que o seu poder abrangia. Em virtude deste princípio, capitães e soldados tomavam para si as terras que, conforme a jerarquia ou mérito respectivos, lhes cabiam na repartição, deixando só aos vencidos uma parte maior ou menor do território, não como reconhecimento do direito deles, mas sim por considerações de conveniência pública. Apropriaram-se, portanto, os visigodos as duas terças partes das terras cultivadas, e deixaram aos espanhóis só o terço das que possuíam. A propriedade repartida entre a coroa, os godos conquistadores, e os espanhóis, veio a servir de vínculo entre as várias classes de pessoas e de fundamento à nova organização social. Os godos, que tiveram quinhão na rapina, ficaram mais obrigados que dantes a seguir na guerra e a auxiliar com outros serviços o chefe da monarquia. Os reis distribuíram uma boa parte das suas terras pela igreja que os ajudava a governar os súbditos, pelo curiais e provados de corte, e pelos servos fiscais que faziam produzir as herdades e contribuíam com as rendas delas e com os próprios haveres a satisfazer os encargos públicos. Os capitães e senhores godos fizeram repartimentos análogos pelos seus clientes e buxelarios, tanto para tirar proveito dos seus latifúndios, como para manter a própria hierarquia com servidores e defensores numerosos. Os godos nobres foram proprietários alodiais e libérrimos possuidores das terras conquistadas mas, postoque, adquirindo-as, não contraíssem com o Estado ou com o rei nenhuma nova obrigação por lei ou por pacto, as que já tinham para com os chefes, debaixo de cujas bandeiras haviam militado voluntariamente, deviam efetivamente ser mais eficazes, assim por interesse de conservar as vantagens obtidas, como porque, tendo residência fixa e propriedade de raiz, era mais fácil de exigir o cumprimento delas. As terras adquiridas deste modo foram origem de um sem número de novas relações individuais, elementos necessários daquela organização social. É sabido que nos povos de raças ou costumes germânicos existia o patronato, em virtude do qual cada chefe ou homem poderoso tinha à sua devoção uma clientela numerosa, que o servia na paz e na guerra e a qual dispensava favores e dadivas. Até a conquista, costumavam estas consistir em armas e manjares mais quando os godos se viram donos de vastas herdades, a cuja cultura não podiam prover por si mesmos, repartiram muitas delas pelos seus clientes ou buxelarios com condições expressas e como paga dos seus serviços. Novidade tão importante teve notáveis consequências no que tocava às relações sociais, porque com ela o vínculo do patronato tornou-se mais apertado e duradouro. Famílias numerosas, que dantes vagueavam à mercê dos acidentes da guerra ou conforme o capricho dos seus senhores, fizeram assento em sítios certos, defendendo-se com as armas, povoando-os com os filhos, e fecundando-os com o trabalho. Patronos e clientes ficaram assim identificados por um interesse comum mais eficaz do que o que poderia haver quando apenas se enlaçavam por presentes e banquetes. E não pode duvidar-se de que, estabelecidos os godos em Espanha, se serviram dos seus herdamentos para constituir e estender os patronatos, visto que uma lei do Forum Judicum, estatuía que o patrono que tomava para si um cliente alheio lhe concedesse terra, para que ele largasse a terra e o mais que tivesse do anterior patrono. O autor declara exorbitantes os direitos do patrono sobre o cliente entre os visigodos, primeiro, a perpetuidade do patronato e clientela de pães a filhos, segundo, a tutela das filhas do cliente passando por morte deste ao patrono, e perdendo elas os bens herdados havidos do patrono por seu pai, se casavam com indivíduo de condição inferior, terceiro, pertencer ao patrono o que o cliente adquiria com seu saião ou agente judicial, quarto, perder o cliente que traía o patrono quanto dele houvera, e metade do que afora disso adquirira. Quinto, ter o patrono direito de julgar, castigar e açoutar o cliente. O único direito do cliente era o de deixar o patrono quando queria, e de possuir o que dele houver enquanto não deixava ou não lhe era infiel. o Sr. Cárdenas vê nestas relações do patrono e do cliente a verdadeira origem das que se deram posteriormente entre senhores e vassalos nos feudos propriamente dictos, e nos senhorios semelhantes a eles. Depois continua. Muitas das terras adjudicadas à coroa foram repartidas pelos curiais e privados de corte, e pela igreja. Parece que se chamavam curiais e privados aqueles que, em razão das propriedades que desfrutavam, contribuíam para o erário com certos censos e prestações de frutos e cavalos. Eram fidalgos, postoque possuidores de terras tributarias. Dava além disso o rei as terras da coroa aos seus fiéis, isto é, aos que estavam às suas ordens, que lhe faziam serviço e que guardavam a sua pessoa. Estes não deviam ser privados da propriedade e dignidade nem dos bens havidos do rei, que poderiam legar, salvo no caso de traição. Porventura, continua o auctor, não eram na essência diversos dos que, depois, Xinda Suinto chamava curiais e privados de corte, com a diferença de que uns podiam dispor dos seus bens e outros não. Davam-se outras terras da coroa a servos fiéis para que as cultivassem e contribuíssem para o erário com parte dos frutos delas. Era a condição destes servos muito superior à dos outros. O autor enumera depois em que consistiam estas diferenças de que terei ainda ocasião de falar. Omito nestes extractos o que é relativo à propriedade eclesiástica. Sejam quais forem as reflexões que a semelhante respeito o trabalho do Sr. Cárdenas possa suscitar, pouco serviriam tais reflexões para investigar os elementos de feudalismo que lhe crê encontrar na contextura da sociedade wisigótica. Por igual razão deixarei de parte o que pondera acerca das manumissões e dos libertos, dos colonos, e dos cultivadores por título precário. A transformação da servidão em colonato, em adesão à gleba, e o gradual desaparecimento do homem livre de condição humilde, do trabalhador rural, e até do pequeno proprietário, na grande massa dos adscriptos foi um fenômeno social, que nem acompanhou de modo sincronico a transformação do sistema beneficiário em feudalismo, nem derivou deste, nem finalmente contribuiu para sua existência. Só mencionarei a singular interpretação que o Sr. Cárdenas dá uma das leis do Código Wisigótico mais importantes para ilustrar a obscura história das instituições sociais dessa época, daquilo a que chamamos hoje relações de direito público. É a que se refere à transmissão de terras pelos proprietários a cultivadores. Uma lei wisigótica, diz ele, aludindo aos colonos que os proprietários costumavam pôr nas suas terras, supõe ser inerente nos mesmos colonos a obrigação de pagar ao dono certas prestações ou censos. Dá-se a entender nessa lei, apesar da sua obscuridade no original latino, que se o colono, a cola, posto pelo dono na herdade transmitia a outro terço dela, tertiam, isto é, a porção de terra deixada aos romanos, o cessionário devia pagar por ela ao senhorio do mesmo modo que o fazia o cedente. Desta lei deduzem-se dois fatos importantes, primeiro que os patronos davam terras de colonia aos seus clientes, segundo que o terço das deixadas aos indígenas costumava ser possuído por esses como colonos e debaixo do patronato do dono dos outros dois terços. O Sr. Cárdenas supõe que desde a entrada dos godos os hispano-romanos ficaram como estes obrigados ao serviço militar, mas reconhece que tal obrigação não se ligava com a posse da propriedade territorial. Os godos de raça julgavam-se obrigados a defender, ajudar e servir o monarca. Os hispano-romano estavam à mercê dos seus dominadores, tanto para os encargos da paz como para as lidas da guerra. Uns e outros haviam de cumprir fielmente aquela obrigação nos tempos imediatos à conquista. E depois de lembrar as leis que coagiam ao serviço de guerra, e sobretudo as severas providências de Uamba, prossegue, bem que todas estas apertadas disposições não se note relação alguma entre o gozo da propriedade e as obrigações militares, uma lei posterior de Egica oferece alguns indícios dessa relação, postoque vagos. Os servos ficais, que, como já disse, costumavam possuir terras da coroa, com condições semelhantes às dos vassalos feudais da Idade Mídia, tinham sem dúvida recebido, no ato de serem emancipados, eles ou seus ascendentes, alguma porção daquelas terras, ou outra doação do seu real patrono. Estes libertos não deviam a princípio ter entre as demais obrigações suas a divestirem as armas, porque indubitavelmente nos primeiros tempos era isso privilégio dos godos originariamente livres. Confessa o autor, depois, que as leis de Uamba abrangiam também os libertos fiscais. entretanto vê na lei de Ejica prova da insuficiente eficácia daquela outras leis em relação a esta classe de libertos, ou qualquer conveniência de uma lei especial a respeito deles, e acrescenta, não se deve presumir que o fundamento desta obrigação, a imposta especificadamente por Ejica, foi a concessão de terras que a coroa costumava fazer aos seus servos no ato de lhes dar alforria? Também existem indícios da mesma obrigação na que tinham os curiais e os clientes para com os respectivos patronos, derivada das suas relações especiais, e das liberalidades que estes faziam àqueles. Conforme uma lei já citada, os curiais e privados de corte deviam dar cavalos ao rei, cabados ponere, o que na linguagem daquele tempo significava servir o príncipe com cavaleiros armados. Tendo os curiais os seus bens gravados com este encargo, é claro que a posse deles envolvia em si o dever do serviço militar. Outras leis do mesmo código mostram que os patronos davam aos seus clientes armas ou outras coisas que estes perdiam quando deixavam o serviço deles, donde deve inferir-se que os buxelarios contraíam a obrigação de servir com elas aos seus senhores, do mesmo modo que os clientes aos patronos germânicos, e os vassalos aos senhores feudais. A jurisdição e o poder público igualmente se não consideravam ainda como derivando do domínio privado da terra. Porém, se não era esta a origem imediata da jurisdicção, já começava de certo modo a fundá-la criando relações sociais que a produziam, embora limitada. Exercia-se a jurisdicção em geral por delegados régios, chamados duques, condes, vigários, assertores passis, tiufados, milenários, centenários, decanos e defensores, ou pelo rei pessoalmente, e às vezes pelos bispos. Mas, afora isso, existia outra espécie de jurisdicção privada, a dos senhores sobre seus escravos, e a dos patronos sobre os seus clientes. A primeira procedia do domínio senhorial, e posto que inicialmente não tivesse nenhuma relação com a propriedade territorial, chegou de certo modo a depender dela quando os servos ficaram perpetuamente adscriptos à glebe e se lhe reconheceu por costume o direito de não serem separados dos prédios onde trabalhavam. Transmitida tal jurisdicção com esses prédios, claro está que o adquirente obtinha, em virtude da aquisição, a autoridade correlativa sobre aqueles que aí habitavam e os grangeavam. Quando estes servos eram manumitidos com a condição de ficarem adscriptos ao solo, sem dúvida melhoravam de situação, mas não saíam de todo do poder dos seus senhores, os quais continuavam a ter sobre eles a mesma jurisdicção que tinham anteriormente. As leis suizigoticas ordenavam que os servos, réus de homicídio ou de outro crime capital, fossem sujeitos ao julgamento público e não julgados pelos senhores. A jurisdição dominical estendia-se a todos os delitos não capitães, e ainda aos capitães consentindo os juízes. Também as leis visigoticas presupõem nos patronos a faculdade de castigar com açoutes os que estavam postos debaixo do seu patrocínio, que eram os libertos e os clientes ou buxelarios. Não especificam essas leis os limites deste poder nem a forma de o exercer, mas reconhecem-no positivamente, declarando irresponsável aquele que, no ato de castigar o seu pupilo, patrocinado, ou servo, lhe causava involuntariamente a morte. É do complexo das precedentes disposições legais, e dos fatos que delas crê resultarem, que o senhor Cárdenas deduz, como já vimos, que, embora a propriedade entre os visigodos não tivesse todos os sinais característicos do feudalismo, encerrava como em incubação todos os germes dele.